fazer um modelo conjunto de concessão, acertamos porque acho que o governador também compreendeu a nossa preocupação, que é não só ter uma licitação bem-sucedida, mas ter um contrato bem-sucedido. E a gente também entendeu o lado do Paraná, que quer pagar a menor tarifa possível. Então acho que a gente vai ter um modelo que vai conciliar as duas coisas. A gente vai ter o desconto livre, cada um vai dar o desconto que quiser. Agora a gente vai aumentando um aporte financeiro na concessão à medida que a gente vai tendo desconto, de maneira que a gente garanta que aquele contrato vai ser executado. Afinal de contas, são 42 bilhões de reais que vão ser investidos no Paraná. O Paraná vai ter uma malha rodoviária de primeiro mundo. Então foi uma coisa que a gente acertou, a gente já está fazendo a adaptação no modelo. Eu acho que a gente vai proporcionar aquilo que o paranaense quer.
Mobilização, pressão, união, chame do que quiser. Mas as palavras do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que confirmam uma mudança no edital do modelo de pedágio a ser implantado no Paraná, podem ser traduzidas em vitória, que teve início na Assembleia Legislativa do Paraná. Primeiro, com a criação da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, que de forma inédita uniu os 54 deputados estaduais, seguida pela realização das audiências públicas por todo o Paraná, onde deputados, políticos locais, entidades e a comunidade toda disseram não ao modelo híbrido de pedágio apresentado pelos técnicos do Ministério da Infraestrutura para os próximos 30 anos e que poderia significar a continuidade das altas tarifas que os usuários paranaenses vêm pagando nos últimos 24 anos. Em mais um desses encontros, o 17º na Câmara Municipal de Vereadores de Maringá, na manhã desta sexta-feira, 21 de maio, foi momento de celebrar. Arilson Chiorato, do PT, que coordena a frente, fez um balanço da trajetória do trabalho e de cada um dos avanços alcançados ao longo desses meses.
Foram as audiências públicas o passo inicial de trabalho, foi uma ação junto à NTT pedindo para se parar o processo de licitação, foi uma ação junto ao TCU vitoriosa, que legitimou a Assembleia como quem realmente pode ceder as rodovias estaduais para o governo federal e que constasse no atual contrato novo o passivo do atual pedágio. Um manifesto assinado pelos 54 parlamentares, uma petição online e muita divulgação disso também. São vários atos feitos por todos os deputados que conseguimos chegar onde a gente está aqui hoje, para um momento que a gente considera um ponto positivo de avanço.
Os deputados que representam a região na Assembleia Legislativa também participaram do encontro. Homero Marquesi, do PROS, fez a apresentação da proposta mostrando que Maringá está inserida no lote 4 da concessão, que abrange 690 quilômetros das rodovias. Entre elas, a BR-272 e BR-376 e as PRs-323 e 182, com 5 novos postos de cobrança: Jussara, Cianorte, Umuarama, Francisco Alves e Guaraçá. Os atuais contratos de concessão dos 2.500 quilômetros do anel de integração se encerram em novembro e as novas licitações estão previstas ainda para este ano. Ao todo, o Ministério da Infraestrutura planeja conceder 3.327 quilômetros de rodovias estaduais e federais, divididos em 6 lotes, com 42 praças de pedágio, 15 a mais do que atualmente. Para Marquesi, as audiências serviram principalmente para informar a população, muitas vezes distante das discussões.
As pessoas ainda não sabem exatamente o que está sendo proposto, por quantos anos, quais estradas vão ser pedagiadas, então nós informamos a população e depois nós dizemos aquilo que, no nosso ponto de vista, é melhor para o Paraná.
Delegado Jacovós, do PL, que esteve no grupo que primeiro apoiou a criação da Frente Parlamentar, celebrou a mudança de posição do ministro.
Eu fui um dos primeiros que subscrevi. Posteriormente, outros deputados foram chegando, pois chegou a 30, 32, 37, 44 e finalmente todos formaram posição que aqui no Paraná chega de roubo qualificado. E nós aqui temos de ter respeito pelo povo paranaense. Então, parabéns ao governador Ratinho, que foi lá, colocou a posição da Assembleia Legislativa, colocou a posição do povo paranaense. Nos próximos contratos, não aceitaremos aqui mais imposição desses conglomerados financeiros.
Também representante da região de Maringá na Assembleia, o deputado Doutor Batista, do Democratas, disse que as estradas da região sofreram com obras não realizadas nos contratos atuais, o que, segundo ele, não pode se repetir.
Foi aqui, quando eu estava vereador, que começou, iniciou-se esse pedágio por 25 anos com promessas que iam acontecer. Em 4 anos já estava duplicado Maringá-Curitiba. Um exemplo, nada disso aconteceu. Será que nós vamos renovar agora por mais 30 anos? Jamais.
Do Carmo, do PSL, afirmou que, como uma das maiores cidades do estado, Maringá não poderia ficar de fora desse debate.
Maringá, a terceira maior cidade do Paraná, e a Assembleia dá oportunidade também das grandes cidades, também algumas cidades estão sendo ouvidas nessa questão do pedágio. É uma questão delicada que o estado do Paraná tem para resolver, mas tem uma dívida com a sociedade paranaense.
Para o deputado Soldado Adriano, do PV, se não fosse a mobilização da frente parlamentar, nada disso estaria acontecendo.
As coisas começaram a mudar a partir do momento em que a frente parlamentar começou a ir em todas as regiões aqui no estado do Paraná. E a participação da sociedade, do setor produtivo, é de extrema importância. Então, a Assembleia Legislativa, através da frente parlamentar, está de parabéns.
O primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, comemorou o recuo do governo federal, mas quer examinar de forma minuciosa e acompanhar muito de perto as mudanças anunciadas nos novos contratos que serão apresentados.
Então, nós precisamos ver a proposta integralmente, para ver se não tem algum mecanismo equivalente, taxa de outorga ou qualquer outra conta-garantia, alguma coisa que ele possa tentar inibir a fase de lances de desconto na licitação. Porque nós queremos que a tarifa de pedágio do Paraná, ela custe no mínimo menos da metade da tarifa de pedágio atual. Tem muitos pontos que tem que ser trabalhado ainda. Nós temos que votar na Assembleia a criação de uma lei que autoriza a delegação das rodovias. Então, nós vamos trabalhar nessa lei para que nós possamos ter todos esses pontos muito bem definidos.
É o mesmo pensamento do vice-coordenador da frente, o deputado Evandro Araújo, do PSC.
Um discurso só não adianta. A gente precisa de um documento que seja à luz do interesse daquilo que o paranaense quer. Ao longo dessas 17 audiências surgiram muitas coisas. Nós queremos, obviamente, um leilão pela menor tarifa, pelo menor preço. Mas, além disso, tem outras coisas que nós buscaremos e é isso que nós vamos acompanhar até o final, até a entrega do novo edital, né, para poder ver se as nossas contribuições dos paranaenses, elas foram, obviamente, consideradas.
Para a vice-presidente da Câmara Municipal de Maringá, Ana Lúcia Rodrigues, ideal mesmo seria não haver cobrança de pedágio, mas como não tem outro jeito, ela pede que as tarifas sejam justas com a população, que precisa ser ouvida.
Tenho que agradecer em nome da Câmara de Maringá e de toda a população por esse importante evento que a Frente Parlamentar sobre os Pedágios traz para Maringá, porque afinal Maringá também precisa ser ouvida quanto a essa questão.
A partir da fala do ministro Tarcísio Freitas, o conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Maringá, Marcos Tadeu Barbosa, diz que há esperança de um pedágio com menor tarifa no estado.
Dá uma certa esperança para nós, porque houve uma pressão muito grande da sociedade, a Assembleia Legislativa assimilou isso, levou isso para o governo federal, através do governador também, e parece que há uma sensibilização. A gente espera muito que a gente tenha, a partir de agora, um pedágio justo. O povo paranaense merece isso.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.